Morrendo de saudade dos meus três filhos, o Abraão, o Caleb e o Kemuel. Ah, tô com a saudade do Kemuel. Um ano e meio que ele tem, e é o xodó, né? O caçulinha. E a gente nunca ficou longe dele, né? O dos outros a gente já ficou, já estão maiores, mas o pequenininho não. E para estarmos ali no encontro, para poder servir pessoas. E esses irmãos que aqui vieram, com certeza no próximo, se você fizer um propósito, levar dois, está contando em oito, tinha oito. Se cada um levar dois, nós vamos levar 16 no próximo encontro. Estou falando só eles. Mas se cada um de nós levarmos um, nós vamos levar outro tanto de gente desse aqui para o encontro. Que maravilha, que bom. Como é bom pregar o Evangelho, convidar. Não sei se vocês lembram quando eu preguei aqui a última vez e eu contei o meu testemunho, como me converti aqui nesse bairro, já há 28 anos. E não sei se vocês lembram que eu falei que eu era o único crente na minha família. Vocês lembram disso? Domingo retrasado, a minha irmã me ligou, ela mora em Vera, falou: meu irmão, eu vou me batizar na Igreja Batista e vou me casar lá. Eu falei: aleluia. Foi a melhor notícia que eu ouvi. 28 anos depois, eu estou ouvindo uma irmã minha falar que vai se batizar na Batista Nacional. E depois de 28 anos, eu consegui levar nesse encontro o meu irmão. O mais, vamos dizer assim, que não odeia crente. Ele falava que ele nunca ia pisar na casa de crente. E ele estava lá no encontro, para a honra e glória do Senhor. O que eu quero dizer para você com isso? Não pare, não desista de orar pela vida dos seus familiares. Em Atos capítulo 16 conta a história que Paulo e Silas estavam presos ali cantando, louvando ao Senhor. De repente os anjos vêm, derrubam ali as cadeias, e aí o guarda ia se matar, e ele chega a esse guarda e fala: não faça isso. E o guarda fala: o que eu faço para ser salvo? E eles falam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vai se cumprir, irmãos. Creia nessa palavra. Creia na palavra de vida, que é a palavra de Deus. Creia na palavra, não é a sua palavra. Não é você que vai fazer com que o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho se converta. Mas é a palavra. Porque essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Então creia, somente creia. Quanto tempo? Não sei. Mas Deus tem as formas de trabalhar. Nós tínhamos um trabalho de célula lá no Bauxi, a 60 quilômetros de Rosário Oeste, e eu lembro que uma irmã falou: Cícero, eu orei 22 anos para o meu esposo se converter. 22 anos. E nesse tempo, ele arrumou outra, foi embora de casa, deu tudo errado, voltou. Eu recebi e continuei orando. E hoje ele serve ao Senhor. Então, homens e mulheres de Deus que estão aqui, que o seu cônjuge muitas vezes não está, não desista de orar por ele. Não desista. Ore, o tempo vai chegar. Amém? Nós estamos felizes porque estamos aqui com vocês, fazendo parte da PIM Imperial do Pela 90. Já estamos sentindo da família, da casa. A gente já sente saudade durante a semana. Eu fico caçando alguém para me visitar. E a semana foi muito corrida por causa do encontro. Mas estamos visitando já, tá? Você pode ser A próxima vítima. Prepara. Tem só 5, como o pastor Leal falou naquele dia. E tudo bom de boia, irmão. Tudo bom de boia. Só eu que engordo. Eles comem, mas eu que engordo. É uma unção, né? Olha a minha esposa. Magrinha, 3 filhos, come mais que eu. Você sabia que essa mulher ganhou um prêmio no retiro, Garfo de Ouro? É. Ela foi a mulher que mais comeu no retiro. Meu pai. Ainda bem que ela nunca me enganou. Quando a gente namorávamos, aí eu falei, vou fazer uma graça. Levei ela para comer algo. O que, que eu pensei? Ela é magrinha? Varão, ou engano. Eu falei, ela vai comer só um pouquinho e eu vou detonar. Ah, se eu não cuido. Eu tinha ficado sem. Brincadeira, né? Mas brincadeira à parte. Então nós estamos aqui felizes com vocês. E estamos felizes porque os irmãos têm nos recebido com tanto carinho, com tanto amor. E nós precisamos da oração de vocês. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3. O tema da palavra de hoje é ligados na voz de Deus. Ligados na voz de Deus. 1 Samuel capítulo 3. Quero ser bem rápido para a gente descansar, né? Os irmãos descansarem. Diz assim, 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 14. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se ao ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E esse respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vai deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. E esse levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: filho meu, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar, e se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele: eu julguei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. O tema da nossa palavra, da nossa mensagem de hoje, é ligados na voz de Deus. Aqui nós vemos no texto que uma história muito bonita, onde eu já comentei outra vez aqui sobre isso. Samuel servia ao Senhor aos pés de Eli, aos pés do sacerdote. A Bíblia diz que naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, eram escassas. Mas Samuel estava ali para servir e de repente o Senhor fala com ele. O objetivo dessa palavra nos levar para ouvir a Deus nos diversos meios que Ele fala. E por onde que a Bíblia fala? De que forma que a Bíblia fala? Ela pode falar através da oração, da palavra profética, de sonhos, visões, circunstâncias e a própria voz do Senhor, como ocorre e ocorreu muitos ouvir a voz do Senhor nesse encontro com Deus, né? Vocês ouviram a voz do Senhor naquele lugar? Sim. Ah, mas como? Ouvindo uma mensagem essa semana, o pregador fez essa pergunta: mas como que eu vou ouvir? É uma voz grossa? É uma voz fina? É uma voz calma? Sabe quando o Senhor fala com você? Você sente que é Ele falando. Você pensa às vezes que é seu pensamento, mas não é. É o Senhor falando e falando. Esses dias, eu indo para o trabalho, e eu comecei a orar, e de repente Deus falou assim: eu sou o Deus do impossível. E eu falei: oh, ah, deve ser por causa da música, né? Do Deus do impossível. Continuei, e Ele falou assim: eu sou o Deus do impossível. Eu falei: meu pai, como assim? E Ele falou assim: Cícero, eu sou o Deus do impossível. Aí eu falei: mas Deus do impossível? Sim, Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Ele falou: você não entendeu. Eu falei: ô pai, como assim Deus do impossível? Ele falou: Cícero, filho, conquistar um bem não precisa de mim. Conquistar um objeto, um carro, uma casa, não precisa de mim. Até fazer as águas pararem hoje, a tecnologia pode fazer um rio parar? Pode. É isso. Destruir uma nação? Pode. Nós vemos aí as guerras. Se quiser, a Rússia destrói uma nação, ou os Estados Unidos com as armas que eles têm. Então não precisa de mim. Eu falei: sim, Deus, mas e aí? Ele falou: Cícero, eu sou o Deus do impossível. Porque você não pode convencer o seu irmão de ir no encontro. E Deus falou, confirmou hoje comigo. Eu não tinha entendido. As suas palavras não vão convencer ele de ir no encontro. Porque só eu, que sou o Deus do impossível, sou capaz de convencer e mudar a história do ser humano. Eita glória! Falei, eu comecei a chorar. Falei: Deus, obrigado. Ele falou: só foi eu que mudei a sua história. Eu usei vasos, sim, mas eu que mudei a sua vida. Eu sou o Deus que muda coisas que você não vê. O impossível é comigo. O impossível é eu que faço. Eu sou esse Deus que vou além do que você vê, do que você imagina. Eu falei: obrigado, Senhor. Obrigado. E hoje Deus me fez lembrar dessa palavra quando eu vi meu irmão ali. Ontem eu abracei ele na ministração que a gente teve à noite, ele chorou tanto. Eu falei: pai, obrigado. E ele falou assim: é eu que faço todas as coisas. Então Deus fala conosco de diversas formas. Outro objetivo é partir de nós e da geração jovem começar a ouvir a Deus. Quantos anos tinha Samuel quando Deus falou pela primeira vez? O estudo diz que ele tinha mais ou menos 12 anos de idade. Outro objetivo é que a partir de um encontro com Deus, você começa a sintonizar em Deus e em tudo que Ele está fazendo ao seu redor. Se envolver com Ele e com a sua palavra. Irmãos, você esteve no encontro hoje, nesses 3 dias. E é hoje à noite, você vai sair daqui, vai para a sua realidade, para a sua casa, como foi falado. E amanhã começa tudo de novo. E você pode perguntar: e agora, o que eu faço? Porque não vai estar lá mais os intercessores. O apoio não vai estar lá mais. Alguém para orar quando sua cabeça estiver doendo, não vai estar. Quem vai estar? O Deus do impossível. Como que eu vou vencer as minhas lutas, as minhas batalhas? Ouvindo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Troque tempo de internet, de Facebook pela palavra. Ouça mensagens, leia a Bíblia, ore, faça devocionais. Jovem, quer vencer o maligno? Salmo 119, Davi diz: olha, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A única forma de você vencer os obstáculos de todos os dias na vida cristã é guardando a palavra no seu coração. A boca fala que o coração está cheio. Se você conversar com uma pessoa que gosta desse jornal todos os dias, ele vai falar só notícia ruim para você. Converse com um cara que assiste o Jornal da Manhã, o Jornal do Meio-Dia, Cadeia Nele, o Jornal da Noite, o Jornal da Meia-Noite. No dia que você sentar com ele, ele vai falar assim: rapaz, você viu? Mataram dois. Você viu o que aconteceu? Aconteceu que não sei o quê. Ele só tem notícia ruim. Mas quando você se depara com um homem, com uma mulher, com um jovem de Deus, que lê Bíblia, ele começa a falar de Bíblia, ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar do amor de Deus, ele começa a falar daquilo que está cheio. E se você estiver cheio de Deus, você vai transmitir Deus. Amém? Ah, está fraco. Amém? Opa, vai ficar bom. Aleluia. Primeiro ponto. Ouça, jovens. Muitas vezes você diz: você é o dono da sua vida. Então você tem o poder nas mãos para calar o WhatsApp, calar o TikTok, calar o Instagram. Tem alguém que se importa muito contigo querendo falar. O nome desse alguém chama Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus quer falar com você. Aleluia. Não tem santidade nisso não, é só para você gravar e aprender. Mas como que Jesus pode falar comigo? Se eu estou ouvindo outras vozes, se eu estou dando ouvido a outras coisas. Na ministração que eu disse lá, eu falei que Adão e Eva deu ouvido a outras coisas. Tinha uma palavra de vida, tinha uma palavra de bênção sobre Adão e Eva. E não era uma palavra de papel escrita, era o próprio Deus que todas as tardes vinha conversar com o homem. Aleluia! Conversar diretamente: ó, filho, daquela árvore não coma. Mas o homem deu ouvido à voz de Satanás. Muitas vezes nós temos dado ouvido à voz, a notícias ruins. Ao Instagram, ao WhatsApp, aos fake news da vida. E pessoas têm desesperado, sem saber o que fazer. E agora? Surgiu a guerra, e agora? Veio o Covid, e agora? Vai ter vacina? Não vai, e agora? Pessoas entrou em depressão, sabe por quê? Porque deu ouvido a voz estranha, mas não deu ouvido a voz de Deus. É tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor. É tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor. Eu quero pular aqui, mas eu quero ler essa notícia. Olha só, tem um estudo que foi feito. Mostra que todos os jovens pesquisados, mais de 50% lutam contra ansiedade ou depressão. Jovem, Foi feito um estudo. E 15% tem pensamentos suicidas. Agora pergunta, irmãos, faço essa pergunta para você. O que leva um jovem de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vão até 20, por exemplo, a estar deprimido e querer morrer? Ainda mais se ele não tem filho, não tem esposa, não tem preocupação. Já pensou? O que leva uma criança, um jovem de 13 anos, a querer suicidar ou depressão? Aquela palavra sobre o marco na vida, eu preguei ela lá no Chapéu do Sol, e eu disse algo lá, que podemos aplicar sobre isso. Infelizmente, os marcos são os limites. Infelizmente, nós, pais, temos quebrado os limites entregando isso aqui nas mãos dos nossos filhos. Coitadinho, só para ele brincar. Uma criança de 12 anos, 13 anos, não tem necessidade de ter um celular. Por quê? Ele não trabalha, não tem empresa, ele não tem com quem. E muitas vezes nós, os pais, para não ter um tempo com ele de brincar de bola, ou de desenhar, ou de contar uma história, ou de ler um livro, porque a gente acha que não tem o tempo para isso, joga na mão dele um aparelho celular, um notebook, um tablet, coloca o Wi-Fi, dá melhor, 5G, porque não pode travar, que o menino vai reclamar. E aí essa criança, esse jovem adolescente, entra para dentro de um quarto, fecha a porta, e irmão, e ele é arrebentado pelo diabo, pela voz de Satanás. Então vamos cuidar. Se você quer ver seus filhos servindo ao Senhor, se você quiser ver os seus filhos sendo homens de renome, mulheres de renome, leia a Bíblia com ele, faça devocional com ele, ore com ele, e não dê um celular para ele. Talvez você está falando, ah, esse cara está falando o que aí? O mundo é moderno. Não, irmão. Não. 15% desses jovens querem se suicidar. Aí nós podemos dizer que os jovens cristãos comprometidos não passam por isso. Você que pensa. O estudo foi feito, diz que 40% dos jovens cristãos comprometidos tiveram relação sexual nos últimos 3 meses. O que te perturba nessa pesquisa? Os jovens adolescentes, mesmo cristãos, estão sendo atacados pelo diabo e seus demônios, e caminhando para a frieza. Logo, a igreja será uma igreja velha de novo, e não se não acordarmos. Então, quando o pastor, quando o ministrador, quando alguém vem aqui pregar e fala isso, irmão, é Deus dizendo para a igreja: acorda! Ei, olha para os seus filhos! Eles precisam ouvir a voz de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós, lá em Deuteronômio, nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra. Faça isso, irmão. E ganhe o seu filho. E ganhe a sua filha. Eles precisam ouvir. Deus falou 3 vezes com Samuel, e somente na 4ª vez ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus é misericordioso e tardio em irar-se, mas o que ele está dizendo é importante. Às vezes você fala: Deus falou comigo, mas eu vou mais um pouco, eu não vou ouvir agora não. E de novo Deus te dá outra oportunidade, fala com você, você fala: não, agora de novo, não, mais um pouco. Quando você menos espera, você está totalmente arrebentado, porque não ouviu a voz do Senhor. Vamos para frente, quero ser rápido. Estou pulando aqui bastante, tá, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça. Estamos vivendo um tempo parecido com esse texto. Até o sacerdote Eli tinha perdido o costume de ouvir a Deus. Deus está sempre falando, mas não damos ouvidos. Quanto tempo você pode dar para um a sós com Deus amanhã? Quanto tempo você pode dar amanhã para Deus? Hoje. Separa um tempo. Separa um tempo para o Senhor. Eu disse lá em Mateus 7, fala de dois fundamentos, eu falei esses dias aqui. Aquele que ouve e pratica, e o que ouve e não pratica. Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, que quando vêm os ventos, as lutas, as tempestades, e batem contra a sua casa, contra você, e você permanece firme, quer permanecer firme? Pratica a palavra. Eu digo que quando Samuel responde, eis-me aqui, é uma coisa. Mas quando ele fala assim, eis-me aqui, que teu servo ouve, muda a história. Quando a palavra vem, você só fala assim, eis-me aqui, é uma coisa. Mas quando você ouve a palavra de Deus e diz assim, o teu servo ouve, muda a história. Eu entendo que quando fala o teu servo ouve, é que você então falou assim, olha, eu deixo tudo agora. Nada mais tem importância, porque agora eu estou conectado com o Pai. Porque agora eu quero ouvir a voz de Deus. Um grande líder religioso na China, a igreja de célula maior que existe, é lá, Poyangshu, ele morreu esses tempos atrás, um grande homem de Deus, a igreja dele mais de 1 milhão de pessoas, conta a história que todos os dias, não sei se você já ouviu essa história, ele tinha 1 hora que ele não atendia ninguém, 1 hora por dia, orando. 1 hora por dia, ele não podia ser quem for, ele não recebia, ele estava na presença. E o presidente do país foi visitá-lo lá, chegou, a secretária falou assim, ele está ocupado, não pode te atender. Não, fala que é o presidente, ele não vai te atender. E ficou aquela luta, passado 1 hora, ele recebeu o presidente, falou assim, que é isso rapaz, sou presidente. Ele falou, eu estava na presença de alguém muito mais poderoso que você, muito mais importante do que você. Eu estava diante, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ouvindo direto do trono que Deus tem para mim. Amém? Então ouça a voz. E Deus chama. Quando Ele chama você, Ele chama pelo nome, Ele te conhece. Ele chama você pelo nome. Ele não vai chamar você por apelido, mas por nome. Ele conhece o Ricardo, Ele conhece o Gislane, a Rita, o José, o Raimundo, o Cícero, o André. Ele é pelo nome. E Ele chama pelo nome. Não questione Deus quando Ele falar. Ouça e obedeça a voz de Deus e não dos homens. Ouça a voz do Senhor. A questão é que muitos homens estão dando ouvidos e obedecendo à agenda do inimigo para a vida deles. Precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Esses dias, eu conheço algumas pessoas que nós congregávamos juntos, antes de eu ir embora para Rosário, ali no Novo Tempo, na Igreja Batista. Irmãos abençoados, com filhos, crianças, homens e mulheres de Deus com filhos, e essas crianças da igreja foram crescendo, adolescentes, de repente, nós fomos embora, passamos um tempo, voltamos tal, e começamos a visitar lá, e lá na casa dos irmãos, amigos. Irmãos, a grande maioria desses jovens se perderam. Tocavam, cantavam, faziam parte do teatro da igreja, e não estão mais, e num mundo horrível. E eu fiquei preocupado. Eu falei: Senhor, o que aconteceu? Por quê, Pai? O irmão fulano é homem de Deus, a gente sabe disso, e por que o filho dele se perdeu dessa forma? E eu comecei a me preocupar com Abraão, com Caleb e o Quemuel. Eu falei: Pai, eu tenho três homens, três filhos, ainda criança, está debaixo do meu domínio, mas eles vão chegar também, adolescência, jovens, e vão ter os conflitos, e o que que eu faço? E novamente Deus falou comigo, Deus falou assim: ensina eles a me amarem. Aí Deus me deu aquele texto, falou assim: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, toda a sua alma. E eu falei: como? Ele falou assim: isso. Se você levar os seus filhos só para religiosidade, só para sistema didático de denominação, e você começa a colocar sobre eles só coisas para eles fazerem, eles vão se cansarem. Eles vão carregar fardos que eles vão se cansar. E se eles começarem a olhar para você, filho, e ver que você também está carregando só fardos, eles vão falar: eu não quero isso para a minha vida. E eu falei: como? Aí Deus falou assim: porque se você ensinar eles a me amarem de todo o coração, eles vão me servir até a velhice. Sério, irmãos, caiu uma gota no cisco do meu olho, na hora, no canto dos olhos. Ele falou: é simples assim, Cícero. Você tem ensinado os seus filhos a ouvir a sua voz ou a voz de Deus? Você tem amado a Deus ou tem amado os sistemas? Se você estiver fazendo algo aqui só por fazer, porque é um cargo, uma função, você vai cansar e vai desistir, vai desanimar. Mas se você amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, ei, pode ser quem vir aqui falar que você é isso e aquilo, você vai falar assim: tão certo como vive o Senhor, eu sou dele e ele é meu. Ninguém me tira da presença de Jesus. Porque eu entendo que eu amo a Deus. Eu não amo coisas, eu não faço coisas, eu sirvo porque eu amo ao Senhor, e aí a gente faz com alegria, e não decepciona, não é assim? Então ame a Deus. Ouvir a voz de Deus é amar Ele, Ouvir a voz de Deus é levar os filhos, a família, a ouvir a voz de Deus também. Saiba, jovem, que você vai ter poucos amigos quando você decidir ser um jovem que ama a Deus. Tem uma história de um homem, de um jovem, de um rapaz, que todos os dias, no intervalo, na escola ele estudava à noite. Na hora do intervalo, batia o sinal, todo mundo saía, e ele ajoelhava na sala, na cadeira que ele estava, e ia orar, os 15 minutos de intervalo. Ah, irmãos, imagina uma escola aí com 500 alunos, e você se curvando, só você, e orando. Foi zoada. É louco, fanático, olha o atrasado. Você é doido? Todos os dias. Todos os dias, e todos os dias. Quando foi um dia, um camarada falou assim: vou perguntar para ele o que, que ele tem, por que, que ele faz isso? E ele estava orando. E aí o rapaz tocou nele e falou assim: ei, irmão, por que, que você ora no intervalo todo dia? Ele falou assim: eu oro para Deus mandar você aqui, e ele mandou, e é você. Com alguns minutos, aquele jovem estava chorando, aceitando Jesus como Salvador. No final do ano, 50% da escola tinha conhecido Jesus como Salvador. Porque precisa só um se posicionar. Deus só precisa de um se posicionar em ouvir a voz dele, em obedecer. Eis-me aqui é uma coisa, mas envia-me a mim é outra coisa. Teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve é se posicionar. Enviar-me a mim é se posicionar. Mas eu tenho que fazer um curso teológico? Eu tenho que ir lá para a rua, lá para a praça? Não, se posicione na sua casa. Se posicione na sua casa como atalaia do Senhor. Se posicione para que você ouça a voz e para que a sua família ouça a voz do Senhor. Amém? Ei, irmão, sua família vai ser restaurada. Creia nisso. Deus precisa somente de você. Quando nós amamos a Deus, quando nós ouvimos a Deus, nós não damos lugar para aquela palavrinha não tem nada a ver. Aceita tudo. Pastor, o meu parente queria vir na minha casa, na festa, mas ele falou se eu podia reservar um espaço aqui para colocar a cerveja dele, a música que ele quer ouvir. O que, que o senhor acha? O pastor falou assim: irmão, quando você vai lá na casa dele, ele reserva um ambiente para você com refrigerante, suco e só música gospel? Não, eu lá eu me atropelo tudo lá junto com ele, eu ouço o que ele ouve e o cara fuma e solta fumar na minha cara. E então, irmão, então se ele vai vir na sua casa, ele tem que ouvir o que você ouve, ele tem que beber o que você bebe, ele tem que comer o que você come, ele tem que ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmão, tem pessoas confundindo, tem crente: ai, meu parente está vindo, vamos fazer churrasco, e toma cerveja, e toma não sei o quê, e para. Não, mas eu sou crente, ele não é, estou agradando. Não, irmão, não sei se essa palavra está servindo, meu irmão, para você, mas é isso que Deus quer falar.
Aleluia!
Quando você ouve a voz, você se posiciona. Está faltando é cristão se posicionar como tal. Sabe por que não se posiciona? Porque não tem ouvido a voz. Se atentamente ouvires a minha voz, e obedecer, diz lá nos Salmos, o Senhor vai começar a operar maravilhas. Terceiro e último, o que Deus está falando? Deus está falando sobre os sonhos que Ele tem para nós. Em Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, diz que eu é que sei os pensamentos que tenho a vós, que tenho a respeito de você, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei, e vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. Amém? Posso ouvir um glória aí? O que o Senhor falar agora vai tinir os ouvidos, vai ser algo fora do comum. Ele prometeu destruir os nossos inimigos e restaurar a nossa visão espiritual. Ele vai tirar a nossa cegueira para que a fé se torne prática em nossa vida. Nada é impossível para Ele. E minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Os planos do Senhor são maiores que os seus. Os projetos de Deus são bem maiores que os seus, irmão, do que os meus. O servo sabe que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Na verdade, nos tornamos os senhores da nossa vida e colocamos Jesus como nosso funcionário muitas vezes. Como ocorre na idolatria, nos terreiros, eles buscam a Deus para alcançar um favor e logo depois abandonam. Quem não ouve a Deus não deve falar ao povo. Teve uma palavra lá que falou de lepra, lembra? De Miriam. Você sabe o que Miriam e o Arão estavam questionando? Por que Deus só fala com Moisés, e por que não fala conosco? Por quê? Por que só fala com o Gislane, não fala comigo? Por que só fala com a Rita? Por que só fala com, eu não sei o nome de todo mundo, com a Maria, com a Sebastiana? Deus fala, sabe por quê? Ele tem intimidade comigo. Ele fala face a face comigo. Ele paga o preço, ele sobe o monte. Ei, não queira resultados diferentes se você está fazendo as mesmas coisas. Não queira. Não queira que vai acontecer algo se você não está buscando por isso. Nós estamos vivendo um tempo e vai ficar melhor para a igreja, que é a perseguição. Por que melhor? Porque agora é que nós vamos ver quem busca e quem não busca, quem ora e quem não ora. Chega de dar ouvido à voz do inimigo, gente. A conversinhas. Ouça a voz. Ouça a palavra de Deus, cresça ouvindo a palavra. Eu coloco palavra e eu trabalho na Procria ali de Vargem Grande. E eu sou técnico, então a oficina fica na parte de baixo. E hoje, graças a Deus, o irmão Miller lá da sede trabalha comigo, está aprendendo lá comigo. Então, desde quando eu entrei na empresa, eu troquei a caixinha de som do sertanejo dos guri e coloquei a minha de música gospel evangélica. Nunca mais saiu. E aí, Uma parte eu ouço louvor e outra parte eu ouço mensagem. E eu vou anotando texto. E eu fico, tem hora que dá vontade de dar uns gritos lá embaixo, mas não pode. E Deus vai ministrando, eu vou ouvindo a voz de Deus, Deus vai falando coisas comigo, eu falo, Deus, obrigado, Senhor. E eu chego em casa, compartilho com a minha esposa, né? Falo, amor, Deus falou isso, uma terça assim, está ardendo meu coração, tal coisa. Sabe o que é isso? Eu estou ouvindo a voz do Senhor. E isso pode acontecer com você também. Para de ouvir pessoas que não são de Deus e não ouve a Deus. Pare de se basear sua fé no que a TV diz. Não viemos para manifestar a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não confunda vontade com permissão. Às vezes Deus permite para que o livre-arbítrio do homem possa fazer, mas só é uma permissão, não é vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez você não tenha o líder e o discipulador que você gostaria, mas Deus colocou esse cara aí para tratar de você, é só lixa, ele vai lixar você, irmão. Nós temos que ter uma lixa. Talvez sua lixa é seu esposo, sua esposa, seu discipulador, seu líder de célula. Mas nós precisamos ser lixado. Talvez você não gostaria de ter ele como o seu líder. Mas Deus não dá o que você quer, mas o que você precisa. Amém? Então, seja obediente e ouça a voz do Senhor. Para concluir, em João 5,30 diz, e nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço o jugo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Quem falou isso? Jesus. Se Jesus tinha esse posicionamento com relação ao Pai, por que você quer vir sozinho ou sozinha? A vontade de Deus, e é a vontade de Deus, se é que isso é importante para nós, é que sejamos em Cristo, vivendo nossa vida com a ajuda do Espírito Santo em todo o tempo. Saia dessa posição de surdo da palavra. Deus fala conosco e a fé alcança esse propósito. Deus não está mais falando, agora Ele está gritando. Volta para a minha presença, para a casa do Pai, se arrependa disso que você está vivendo e busque a verdade. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, ah, não é para mim. Se não fosse para você, você não estaria aqui. Deus está gritando para você, vem filho, e você está aí, ó, não é comigo, é com o que não está aqui. Se fosse, ele estaria aqui. Quando eu evangelizo alguém, quando estou evangelizando alguém, eu falo, e a pessoa fala, não, Cícero, não é minha hora ainda, ô criação de Deus, se não fosse a sua hora, eu não estaria aqui falando para você. Todas as vezes que você estiver diante de alguém falando de Jesus, e ele falar que não é a hora, você vai falar, é, porque eu estou aqui falando. Deus me trouxe para falar isso para você. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar. Aleluia. Feche seus olhos. Tem um louvor aí, meu irmão? Família saudável, igreja saudável, ouve a Deus. A Bíblia Imperial tem trabalhado com a igreja saudável. Famílias saudáveis. Você não precisa começar lendo a Bíblia toda em um dia. Comece lendo um versículo, dois, três. Quando você menos esperar, você está lendo toda a Bíblia. Ah, mas eu tenho que orar uma hora, não.